8 de dezembro de 2024. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português, África e o Mundo. Estamos a transmitir diretamente de Washington. Para todos, votos de um bom domingo da Ana Guedes, que está na apresentação desta emissão, e do Jaime Faria, que está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.650. Não esqueça, estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM também em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro, na cidade de Nampula, na cidade de Quelimane. A nossa parceira é a Nova Rádio Paz, enquanto na Beira é a Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, em Catioco, a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos. Podem sintonizar-nos em FM através da Rádio Comunitária de Casumai, enquanto na cidade de Canchungo estamos com a Ulero Bando. Na cidade de Bupa, ouvem-nos em FM com a Rádio Papagaio, enquanto na cidade de Bafatá, e a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, tem duas opções. Ou ouvem-nos em FM através da Cid Chanouco ou da Leste FM. Enquanto em Bissau temos também duas, é a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Depois temos as notícias que fazem a atualidade. Na conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha, vamos falar sobre 16 dias de ativismo a propósito da campanha para pôr cobre à violência do género. E no Fala África, a Dena Esteski traz-nos a angolana Lunga Noel Izata. Ela escreveu uma trilogia que se intitula Read My Book, sobre vários temas, entre eles a segregação racial e também a opressão religiosa. Mas antes, vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia neste domingo.
Olá, ouvintes. Eu sou Sérgio Nhambi e trago-vos as notícias de hoje, domingo, dia 8. A província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, viveu mais uma noite de terror no sábado, quando um grupo de terroristas atacou o posto administrativo de Moaguide. O grupo feriu um agente da polícia, destruiu a casa do chefe de posto e saqueou medicamentos no posto de saúde, segundo fontes locais. Há 2 semanas, a Voz da América reportou que vários moradores dos distritos de Anquabe e Macomia alertavam para o aumento da insegurança após novos ataques violentos dos grupos armados. Uma análise divulgada pelo Centro de Integridade Pública indica que houve um aumento de ataques dos insurgentes em Cabo Delgado durante outubro e novembro, com uma média de pelo menos um ataque a cada 2 dias, enquanto o governo se focava a combater os protestos pós-eleitorais em Maputo, Nampula e Chimoio. O antigo presidente do Ghana, John Dramani Mahama, obteve uma vitória histórica nas eleições de sábado, que marcaram o seu regresso, depois de os eleitores terem aparentemente castigado o novo partido patriótico NPP no poder pela forma como geriu a crise econômica. No domingo, o candidato do NPP, o vice-presidente Mahamudu Bawuma, admitiu a derrota nas eleições presidenciais do fim de semana, depois de não ter conseguido afastar a frustração generalizada com o elevado custo de vida. A derrota nas eleições de sábado pôs fim aos 8 anos de poder do NPP sob a presidência do presidente Nana Akufo-Addo, marcados pela pior turbulência econômica dos últimos anos no país, por uma inflação elevada e por um incumprimento da dívida. Nas palavras do vice-presidente, o povo do Ghana falou, o povo do Ghana votou pela mudança nesta altura e nós respeitamos isso com toda a humildade. Fim de citação. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reiterou no domingo as suas promessas de impor tarifas comerciais e levar a cabo deportações em massa, ao mesmo tempo que lançou a ideia de que os Estados Unidos poderiam retirar-se da NATO. Na sua primeira visita, na sua primeira entrevista, assim é que é formal à televisão, e apenas 6 semanas da sua tomada de posse, Trump voltou a dar a entender que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia será reduzido, dizendo que provavelmente cortará ajuda para Kiev repelir a invasão da Rússia. Rebeldes sírios, liderados por islamitas, declararam ter tomado a capital do país, Damasco, numa ofensiva relâmpago nas primeiras horas deste domingo, 8 horas locais, e que o presidente Bashar al-Assad deixou o país, o que significa o fim de 5 décadas do governo Baath. O diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdurrahman, disse à Associated Press que Assad deixou o país num avião para um local não revelado. A televisão estatal do Irão, cujo governo foi o principal apoiante de Assad nos anos de guerra na Síria, informou que o mesmo tinha deixado a capital. Os habitantes da capital da Síria saíram às ruas para celebrar. Aqui em Washington, D.C., o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional informou que o presidente norte-americano Joe Biden está a acompanhar os acontecimentos extraordinários que estão a decorrer na Síria. O presidente Biden e sua equipa estão a monitorizar de perto os acontecimentos extraordinários, disse. E essas foram as notícias. Fique conosco. Feliz domingo.
Não esqueçam, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde. Eu vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre violência do género. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes minutos em que vamos falar de saúde aqui na Voz da América. Vamos conversar com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Bom, deste lado vamos andando bem de saúde. Espero que a Ana também esteja bem e os nossos amigos ouvintes igualmente.
Também nós esperamos, doutora, que estejam todos de boa saúde ou o melhor possível. Ou se tiverem algum tema de saúde que queiram abordar com a doutora ou que a doutora Graça responda, não se esqueçam, podem nos enviar através do nosso número do WhatsApp. Nós depois já vamos dizer no final qual é o número do WhatsApp. Mas, para já, doutora, vamos falar de violência do género, e isto porque decorrem os tais 16 dias da violência 16 dias para chamar a atenção deste grande problema, que é um problema a vários níveis na sociedade, que é a violência do género, a violência contra as mulheres. Doutora, normalmente nós dizemos ao Dia Internacional pelo fim da violência, por exemplo, baseada no género. Por que é necessário cerca de 2 semanas para chamar a atenção deste tema?
Bem, Ana, de facto estamos no período que decorre a campanha de 16 dias de ativismo contra a violência de género, que é uma campanha internacional de combate à violência contra mulheres e meninas. Bom, porque não um dia e são 16 dias? Normalmente as campanhas podem ser de um dia, como também podem ter a duração de alguns dias, como é o caso desta específica. Esta campanha, que acontece todos os anos, começa no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e termina a 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Portanto, este período foi determinado, o período para chamar-se a atenção, para reforçar os compromissos em relação a esta questão de combate à violência entre mulheres e crianças, e pronto, e foi determinado que assim fosse, tentando coincidir com estes marcos muito importantes, um que é o Dia Internacional de Eliminação da Violência e outro que é o Dia dos Direitos Humanos, porque efetivamente é uma questão de direitos humanos, a questão de não violência contra mulheres, meninas e contra qualquer ser humano. É uma questão de direitos humanos, por isso mesmo quis aproveitar este período que marca estes dois acontecimentos importantes para reforçar ou aumentar a consciência em relação à necessidade de cada vez mais proteger as mulheres e meninas desta violência baseada no género.
Doutora, segundo um relatório das Nações Unidas, diz que dos 85 mil assassinatos intencionais sofridos pela população feminina em 2023, cerca de 60% foram no contexto conjugal ou familiar. O levantamento aponta que o feminicídio transcende fronteiras, condições socioeconómicas e grupos etários. Muitas vezes pensa-se que isto é o tipo de violência de uma camada socioeconómica baixa. Não é. Tem-se demonstrado que não é. Aparece a todos os níveis, em vários grupos etários e também em vários grupos étnicos. Doutora, quais são os fatores que se olham, que contribuem para para uma situação em que uma mulher pode estar perante uma violência, por exemplo, no lar, fora do lar, normalmente diz que é as pessoas mais próximas delas que, de alguma forma, infligem esta violência.
Bem, Ana, primeiro dizer que a violência baseada no género, que é qualquer ação nociva ou que ameaça a vida de uma pessoa devido ao seu género, essa pode ser de diferentes formas. Pode ser a coerção, pode ser a ameaça, pode ser a privação de liberdade, pode ser a restrição de movimentos e pode ser efetivamente a violência psicológica, física e emocional. Sim, é verdade que há uma associação entre alguns fatores, mas no caso a questão de acontecer nas classes mais favorecidas ou não, não é um fator, porque a violência pode se verificar em qualquer classe social. Todas as pessoas são passíveis ou têm risco de sofrer a violência. Bom, por que é que há esta tendência? Há aquilo que se chama de masculinidade tóxica, não é? Que é uma forma que as pessoas de sexo masculino tendem a sentir-se mais fortes através do controlo, possessividade, agressividade, uso de violência, a tomada de decisões unilaterais, a recusa de partilhar responsabilidades, entre outras. E isto, naturalmente, acaba sendo um dos fatores principais que leva a essa violência, que muitas vezes é violência física, que até pode culminar com a morte das mulheres, pode culminar com o feminicídio. E, portanto, esta questão de poder e da necessidade dos homens se afirmarem ou de sentirem os homens da casa, como muitas vezes se refere, é um dos fatores principais que leva a esta violência baseada no género.
Doutora, em termos da sociedade, como é que uma sociedade deve proteger as suas mulheres, uma vez que a violência, se é física, é também psicológica e acaba por se refletir na saúde da mulher, na sua longevidade também, uma vez que elas são a outra metade no céu, como disse um dia Mao Zedong. Como é que uma sociedade protege as mulheres do feminicídio, por exemplo? Esta talvez a pior parte, não é? A morte, mas também agressões verbais, agressões físicas. Como é que se protege?
Bem, Ana, um dos aspectos-chave para a proteção das mulheres passa efetivamente por educá-las. Porque muitas das mulheres são violentadas porque elas não conhecem os seus direitos, não há questões culturais e sociais que impedem a mulher de falar, impedem a mulher de reagir quando ela está diante de qualquer tipo de violência. E muitas vezes a violência física pode começar por violência verbal ou violência psicológica. E a mulher vai protelando, até que atinge-se um nível em que torna-se uma violência física e há situações de maior agressão. Então, a questão da educação é muito importante. A questão de empoderar as mulheres para que elas possam tomar decisões informadas que beneficiem elas mesmas, mas também a sua família, é muito importante. A questão, mais uma vez, da educação, para que a mulher tenha capacidade de conversar e negociar com o seu parceiro, também é importante. E um aspecto que é fundamental, principalmente a nível das nossas comunidades, a existência de redes de apoio para estas mulheres, porque algumas mulheres nem sequer têm com quem conversar, nem sequer têm onde se queixar, porque não se relacionam ou não socializam com outras mulheres. Havendo essas redes de apoio, as mulheres tendo conhecimento da existência das redes de apoio, É muito mais fácil elas poderem procurar ajuda, poderem procurar conselho em outras mulheres e também se fortalecerem como mulheres. Portanto, as redes de apoio são muito, muito importantes. O apoio, não nos referimos somente a fora da família, mas dentro da família também é muito importante. É preciso que haja coesão dentro da família, é preciso que esta mulher também tenha alicerces fortes dentro da família, quer seja através de irmãs, mãe, ou qualquer outra pessoa que faça parte do seu ciclo familiar. É muito importante porque estas pessoas são efetivamente as que poderão ajudar esta mulher a ter conhecimento, mas também a proteger a ela, diante de casos de violência baseada no género.
Doutora, como mulher, e também como médica, o que aconselha à nossa audiência feminina em termos de proteção?
Bem, Ana, o que eu aconselho às mulheres é que não se calem diante de situação de violência, porque aquilo que nós pensamos que seja uma situação pequena, insignificante, pode agudizar e pode levar a episódios de violência mais severos, que podem levar à incapacitação da mulher ou até a morte da mulher. A violência, não é para ser gerida, de forma silenciosa. É preciso procurarmos ajuda, é preciso falarmos, é preciso partilharmos, nem que seja com uma amiga mais próxima, mas nós temos que partilhar porque é a melhor forma de nós nos protegermos. Se nós não falarmos, nós vamos sofrendo situações de violência. E vamos acabando com nós mesmas. Então é preciso nós falarmos, é preciso nós procurarmos ajuda e nos defendermos dessas situações.
E pronto, amigos ouvintes, vamos assim despedir-nos. Estivemos hoje a falar sobre 16 dias de ativismo, isto em prol da por fim à violência contra as mulheres, que afeta não só a mulher, a família, como a sociedade como um todo. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, votos de que tenham uma boa semana, saúde ao melhor possível e, como sempre, estamos juntos, né? Ou estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si também. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lemos cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América em português, emissão vespertina, África e o Mundo, neste domingo, 8 de dezembro de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Amigos, recordamos que podem ver também no nosso site e no Facebook imagens noticiosas de África e do mundo. Temos também ali publicados os nossos textos, os nossos áudios e também os nossos vídeos. E em destaque esta semana, a visita do presidente americano Joe Biden na Angola.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E agora vamos à rubrica Fala África, em que a Denis Teske nos traz hoje a angolana Lunga Noel Izat. Ela é autora da trilogia Read My Book. A obra, escrita em inglês, aborda temas como segregação racial, a opressão religiosa, a moralidade e o amor, refletindo as ricas e desafiadoras experiências africanas por meio da sua protagonista, Jodie. Vamos então aqui à conversa.
Olá, pessoal, tudo bem? É com grande entusiasmo que hoje recebo no Fala África Voa a escritora angolana Lunga Noelia Izata, autora da trilogia Read My Book, Leia Meu Livro, em português, composta pelos livros Read My Book, Bury That Book, Esconda Aquele Livro, e No Books Allowed, Nenhum Livro é Permitido, em português. A obra escrita em inglês mergulha profundamente em temas como segregação racial, opressão religiosa, tensões étnicas, moralidade e amor, explorando a rica e desafiadora experiência africana por meio de sua protagonista, Jodi. Eu sou Dani Steski e durante esta conversa vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dos personagens e da trilogia Read My Book. Seja bem-vinda, Lunga!
Obrigada.
É um prazer enorme tê-la aqui e vamos falar, né, da trilogia composta aí, né, por Read My Book, Bury That Book e No Books Allowed. Você pode fazer um resumo breve de cada livro?
Bem, o Read My Book, né, que é o primeiro da trilogia que praticamente estabelece o roteiro todo, né, apresenta a Terra, que é uma terra fictícia, a Rhodesia, onde os pastores e advogados governam essa terra, não é? Bem, é um livro que fala sobre racismo, fala sobre opressão, ou seja, os líderes, as pessoas estão no poder, tentam oprimir o povo, fala também de retaliação, fala sobre o povo negro e o povo branco viverem separados, segregação e por aí fora.
E Bury That Book?
Ainda não é uma tradução, né? Mas nós traduzimos em terra este livro, okay. Porque é um livro que, dentro da história, eles encontram um livro que expõe crimes que a população, que a comunidade fez, né? E tentam esconder esses livros e enterrar esse livro. Bem, no Bury That Book, é o filho do negro e de uma branca. E este menino tem aquela doença vitiligo, acho que em português é vitiligo, não é? Aí é a voz dele a contar as suas experiências como alguém que é filho de uma raça mista, né? De um negro e de uma branca. E como é que ele vê os dois mundos, os dois lados. E também como é que ele entende a doença dele, como é que ele lida com a doença dele. Também fala um bocado de malária, porque teve um amigo que estava muito doente com malária e o povo negro não quis ajudar. E aí ele vê que os dois povos têm um lado mau e têm um lado bom, ou seja, não é uma questão de raça, é uma questão mesmo de caráter. Sim. Então, o Bury That Book explora mais esse lado, né? Que os dois povos erram.
E no Books Allowed?
Já este último livro é uma nova terra, que é a terra Elíquia, que em Lingala significa esperança. É hope, não é? Então, nesta nova terra, é uma terra que eles vão à procura de ajuda, não é? Por causa dos conflitos que existem na terra deles, na Rhodesia. Então, eles na Ilíquia encontram uma terra completamente diferente, que não existe separatismo, não existe segregação, não existe racismo, mas existem outros problemas. Existe fome, existe miséria extrema, existe problemas de clima, não é? Mudanças climáticas. Existe seca, eles estão há anos que não produzem nada, a agricultura não rende nada, estão a viver anos de seca. E pronto, e eles veem que além do racismo existem outros problemas, e mesmo um povo que dá-se bem, não é? Aparentemente vivem todos bem, negros, brancos, albinos, indianos, ou seja, uma mistura de etnias e de raças, mas mesmo assim existem outros problemas que prevalecem. Então é aí que fala-se do No Books Allowed. E também tem a questão, o título é Livros Não São Permitidos porque é proibido ler nesta terra. Então as pessoas aí são iletradas, né? São analfabetas. Os líderes em poder não permitem que eles leiam, não querem que eles estudem, que eles desenvolvem o seu intelecto. E pronto, como eu disse, existe uma série de problemas que não tem nada a ver com racismo.
Como é que, né, cada livro da trilogia se conecta na narrativa?
Boa pergunta. São os mesmos personagens. A diferença é que no primeiro a narradora é a Jodi, no segundo o narrador é o filho da Jodi, e no terceiro é uma mistura. Começa com a Dua é uma mulher negra, e depois também entra a Jodi novamente, mas é a Jodi já quase 20 anos depois, não é a Jodi com 16 anos que começou a trilogia do Read My Book. A Jodi é uma mulher branca, então é a Jodi quando era mais velha tentar entender o povo negro, depois é a Jolie como mãe, que tem uma filha, eu tenho um filho do negro, e depois mais tarde é a Jolie numa outra terra, que não é a terra que ela cresceu, e que ela vê que afinal os problemas de racismo, existem outros problemas além dos problemas de racismo, e é isso, praticamente, é assim que eles conectam.
Tá explicado, obrigada. E a trilogia aborda temas profundos, né, como tensões étnicas, moralidade, amor. Qual foi a inspiração inicial para criar este universo ficcional?
Eu queria desafiar-me como escritora. Eu gosto muito de escrever sobre amor, mas eu disse, bem, eu não quero só escrever uma história de um homem e de uma mulher que apaixonam. Eu quero mais, quero abordar temas que são importantes e que nós temos que falar e que os jovens têm que ler mais. Então, eu acho que é sempre bom a repetição. Claro, já ouvimos muitas histórias de amores proibidos, de racismo e por aí, mas é sempre bom contar novas versões e novas histórias com novas perspectivas, novos ângulos. Então, eu queria desafiar mesmo com a escritora. Eu só quero escrever algo que não é só aquela história de amor bonita ou de um pai que proíbe a filha de namorar. Não, eu quero mesmo abordar outros temas. Quero falar de malária. Eu falo também um bocado da anemia falciforme num dos livros. Falo, como eu disse, mudanças climáticas, seca, por aí fora. Falo da doença vitiligo, falo de crimes contra mulheres, tribalismo, tradições africanas. Falo muita coisa, tento abordar muita coisa.
É um universo muito rico. Agora, Lunga, a Voz da América em português quer saber por que você escolheu escrever a trilogia em inglês?
Eu gosto de inglês, é uma língua que eu apaixonei-me e eu tenho um blog, já tenho o meu blog desde 2012 e eu, quando estava a viver na Inglaterra, estava a estudar lá, os professores aconselhavam a ter um blog, né? A escrever para praticar e melhorar o meu inglês e falar da minha experiência vivendo fora. Então, eu aí fui escrevendo sempre inglês e em inglês eu sentia mais à vontade, porque era uma língua... Claro que há muita gente em Angola que fala inglês, eu tenho familiares que falam inglês, tenho amigos que falam inglês, mas é sempre aquela coisa, é outra língua, tu tens mais privacidade, não te sentes tão exposta. Em português eu sentia muito exposta, havia certos temas em português que eu não podia falar, tinha que ter mais cautela, bem, não posso falar sobre isso, não posso falar daquilo, e não sei. Em inglês não, eu sentia que era um novo mundo, e não só, os meus leitores em inglês são menos, julgam menos. Então pronto, e depois também eu li muitas trilogias em inglês e assisti filmes também baseados em trilogia, como Divergent, Hunger Games, Harry Potter. Então eu disse, não, eu também quero. Eu inspirei-me neles para fazer a minha trilogia. E pronto, e eu acho que inglês é mesmo uma porta, é um caminho para... E não só eu poder convidar outras comunidades a lerem o meu trabalho.
Lunga Noelia Izata não é apenas uma escritora talentosa, mas também uma voz poderosa no cenário literário africano, que utiliza sua arte para expor injustiças sociais, celebrar a diversidade cultural e instigar reflexões profundas. Sua trilogia, Read My Book, é uma prova do poder transformador da literatura em contar histórias que conectam e inspiram. Lunga, obrigada pela sua participação aqui. Vamos falar, fica boa.
Obrigada, obrigada, Daniela.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 8 de dezembro de 2024 da Voz da América em português. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos. Bom fim de dia, domingo. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De tudo se despede com um abraço, Jaime Faria, Ana Guedes, amigos, então, até amanhã. Show the lights, don't stop.